deixar esse animal ter o comportamento dele. É por isso que eu falo assim, você não precisa ter um animal, né? Se você não tem noção disso, não tenha. Arrume uma pedra, uma planta, mas não tenha animal. E principalmente livre de medo e angústia. Estresse, né? O animal, o cachorro ficar preso ali na corrente, ele vai ficar estressado, ele vai ficar bravo. Aí as pessoas falam, ai, meu cachorro me mordeu do nada. Mas por que que ele te mordeu do nada? Alguma coisa tem. A pessoa quer educar o animal batendo, agredindo, dando chute, sabe? A gente recebe muitas denúncias disso, às vezes, ainda bem que os vizinhos denunciam, né? Recebe ali o videozinho da pessoa maltratando, batendo no animal. Pra quê? Ele não vai entender, ele não sabe nem por que ele tá apanhando. E tem outras formas de você educar. Mas, né, a gente vê nesses tempos que o ser humano não consegue educar nem a própria espécie, como é que vai educar um animal, uma outra espécie? Então, é complicado. Então, a gente pauta muito nessas 5 liberdades e nas leis que já existem, que protegem os animais.
E o que temos a comemorar nesse dia, Liliane?
Então, comemorar, eu não digo. Eu acho que é mais assim, para se pensar, sabe? Porque muita gente fala que aumentou o número de abandono. O número de abandono aumentou, isso é maus tratos, né? E aumentou o número de denúncias também. Então, as redes sociais possibilitam isso. Antigamente, existia maus tratos, mas não tinha tantas denúncias, né? Antes, as pessoas achavam normal deixar o cachorro preso ali na corrente. Hoje, não. Hoje é considerado maus tratos isso. Se a pessoa tem o cachorro deixado numa corrente curta, é considerado maus tratos. Infelizmente, a fiscalização ainda permite que o animal fique num cabo de aço, mas pelo menos ele consegue se movimentar. Então, eu acho que é um dia para a gente pensar, para a gente lembrar que o animal é um ser inocente, que ele não tem culpa de ter sido escolhido por você, né? Então, você, às vezes, a pessoa, ela sai da casa dela, que a gente faz feirinha de adoção sempre, ela sai da casa dela, vai lá, gasta gasolina, gasta Uber, gasta ônibus, vai lá na feirinha, escolhe um animalzinho, tirou a chance dele ter um bom adotante, levou para casa dela, para 10, 6 meses, não quer mais, ou então larga em qualquer lugar, por mais que a gente faça entrevista com a pessoa, tudo, ela, sabe, por mais que pareça uma pessoa boa, ela ainda pode cometer alguma espécie de maltrato, pode abandonar. Então, assim, é muito complicado, porque o problema são as pessoas. Então, nesse dia, é importante as pessoas pensarem um pouquinho, terem consciência e entenderem que o animal, ele precisa dela, ele precisa das pessoas, né? Então, eu acho que ainda não é para comemorar. A comemoração, eu acho que seria importante quando cada um pegasse o animal, cuidasse dele pro resto da vida, porque se cada um cuidasse do seu animalzinho, não precisaria existir ONG, não precisaria existir essa briga, às vezes, com o poder público, né? Não teria animais na rua, não teria animal atropelado, animal sofrendo. Então, o problema é a população. Então, acho que principalmente é pensar nisso. O que que eu tô fazendo para ajudar? Eu faço parte do problema ou eu faço parte da solução? Então, eu acho que esse dia ainda não é para comemorar, mas sim para se pensar.
Certo. E falando em maus tratos, Liliane, o que são os maus tratos a animais?
Ai, maus tratos é tanta coisa. Eu considero maus tratos, que nem a gente foi ver uma denúncia de um cachorrinho. Ninguém é obrigado a deixar o cachorro entrar na casa. Eu acho assim, que a partir do momento que você resolveu ter um cachorro, ele faz parte da família e tem que deixar entrar na casa sim. Eu considero maus tratos você ficar dentro da tua casa o dia inteiro e deixar o cachorro preso. Ele é bem tratado, ele recebe água, recebe comida, o pelo dele tá bonitinho, ele recebe atendimento veterinário, mas ele fica lá sozinho. A pessoa não dá atenção, e era um shih tzu, né? É um cachorro que deveria estar dentro de casa, ali com a família. Ele quer isso, ele quer estar ali com a família. Tanto que a denúncia que a gente recebeu é dele ficar chorando o dia inteiro, né? Então a gente foi lá, conversou com a tutora, explicou. Só que pra que ela arrumou um cachorro se é pra deixar jogado ali? Se é pra deixar num canto, arrumou uma planta. né? Então, isso para mim é maus tratos. Maus tratos, deixar numa corrente curta. Maus tratos é não levar no veterinário. Maus tratos é abandonar. Maus tratos é agredir. Então, isso tudo é maus tratos, né?
Então, Liliane, as penas variam, porque é crime. A lei 14.064 de 2020 aumentou a pena para quem maltrata cães e gatos.
É, aumentou, mas ainda não dá cadeia, né? A pessoa, ela vai pagar de alguma forma, ou serviço comunitário, mas se for, assim, flagrante, você chamar a polícia, né, a PM, você vai preso. É, então, mesmo se for para investigação da Polícia Civil, também, alguma pena você vai cumprir, mas ficar preso na cadeia, só se for flagrante, né, o policial leva na hora, mas não fica muito tempo preso, infelizmente. Mas alguma coisa vai pagar, ou vai pagar a multa, ou vai ser, por exemplo, isso eu acho uma coisa muito interessante da Polícia Civil, né? Por exemplo, a pessoa usou o carro para abandonar, então vai ser apreendido o carro dela. Uma que foi, jogou um cachorrinho da ponte, ela tava numa bicicleta elétrica, perdeu a bicicleta elétrica, sabe? Vai ter que cumprir também. Ela não vai cumprir uma pena, mas ela vai pagar alguma coisa e perdeu o veículo dela, né? Então tá assim, mas infelizmente, pra pessoa ficar presa mesmo, a pena teria que ser pelo menos a partir de 8 anos, né? Então, o crime para animais silvestres, ele é muito maior. Mas para animais urbanos, infelizmente, ainda não. Alguma coisa ele vai cumprir, mas não vai ficar preso como eu acho que deveria. Ainda acho que a pena é muito branda ainda.
Precisamos caminhar mais, então, né? Bom, agora vamos a um breve intervalo, embalados pela música Jesus Thank You, com Kate Nicole. Música sugestão da nossa convidada, a vereadora de Joinville da Causa Animal, protetora e ativista da Frada, psicóloga e palestrante Liliane da Frada. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta a conversar com ela.
Thank you for your goodness. Thank you for your kindness. Thank you for all the things you do. Jesus, thank you. Jesus, I can hardly count the times your grace has pulled me out. Sin and shame had left me bound. I once was lost, but now I'm found. Thank you for your goodness.
voltamos. Se você ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa Chá das Seis. Estamos falando sobre o Dia Nacional dos Animais, 14 de março. Conversamos com a vereadora Joinville, da Causa Animal, protetora e ativista da Frada, psicóloga e palestrante Liliane da Frada. E Liliane, como devemos agir se presenciarmos maus tratos de animal, seja ele doméstico, domesticado, silvestres ou exóticos?
Depende muito, né? Então, se for um flagrante, por exemplo, alguém ali batendo, que você consiga chamar a PM, porque a PM é para flagrante. Você pode chamar também, como acontece às vezes, casos de pitbull atacando, às vezes, algum animal, atacando as pessoas. Você liga para o 190, que a PM vai, e daí, se precisar prender, eles prendem na hora, ou então, se precisar chamar o Centro de Bem-Estar Animal, eles acionam o Centro de Bem-Estar Animal. Se não for uma coisa, assim, de flagrante, que a polícia precisa ir na hora, você pode registrar um boletim de ocorrência, né, que daí a Polícia Civil vai atender. Ela também atende casos assim de alguns animais silvestres, né, principalmente pássaros. Teve uma apreensão de 50 galos de rinha e várias aves, né? Então, isso foi uma ação da Polícia Civil. Mas assim, a Polícia Civil, ela não vai na hora, ela investiga primeiro, para daí ela ir certeiro, né, na pessoa. Então, às vezes ela prende a pessoa até por outras coisas. Então, os maus tratos em si, a pessoa vai pagar alguma coisa, mas não vai presa. Mas na maioria das vezes você vai encontrar alguma coisa. Ou é tráfico de drogas, inclusive, ou tem algum tipo de arma. Então, a pessoa acaba sendo presa por isso também. E daí você pode também, outro tipo de denúncia, tipo um animal preso em corrente pequena, que não é uma coisa assim de flagrante, que tem que ser na hora, você pode também fazer ouvidoria pela prefeitura. Entra no site da prefeitura e ouvidoria, ali você pode registrar ali o que está acontecendo, você manda uma foto, inclusive. Esse é mais interessante, eu acho, porque daí a pessoa leva uma multa, né? Então, dependendo da situação, a Polícia Civil também chama a fiscalização, a polícia. Então, pelo menos uma multa a pessoa vai levar, e isso é bem importante. E caso não seja atendido, a gente aconselha também daí denunciar no MP, no Ministério Público, né? Só que daí você tem que ter feito isso tudo antes, tem que ter tentado chamar a polícia, ligado ou na PM. Se nada der certo, você manda para o Ministério Público. E daí tem algumas situações também que é só você conversar e orientar a pessoa, né? Então, muitas vezes eles me mandam, e daí, dependendo da situação, eu oriento a pessoa a chamar a polícia, ou então eu mesma vou conversar, porque já teve vários casos que às vezes ali da pessoa, principalmente se são aquelas pessoas mais velhas, que estão acostumadas, sabe, que tem um canteiro ali, que tem que deixar o cachorro preso. Não precisa disso, né? Às vezes você vai lá, conversa com ele, ah, tá, não sabia, e já melhora a situação. Agora, se a pessoa encrencar, aí a gente passa para fiscalização, para polícia, e se nada der certo, é o Ministério Público.
Certo. E Liliane, durante o ano todo, mas principalmente no final e início de ano, acontece a mesma coisa. Os centros de controle de zoonoses e ONGs de proteção animal ficam com seus abrigos lotados. A maioria dos pets é abandonada por conta das férias, pois muitas famílias não querem levar o animal e simplesmente o abandonam na rua. Outros foram presentes de Natal, presentes de aniversário, e acabaram descartados em virtude dos muitos cuidados que necessitam. Então, o que os tutores ou futuros tutores precisam saber?
Eles precisam pensar que o animal não é um brinquedo, né, que é uma responsabilidade por pelo menos 15 anos. Então, a pessoa tem que se programar. Né, vai ter um animal, tem que saber que vai gerar gasto, que você tem que ter tempo, tem que passear, vai ter gasto com veterinário, tem que dar ração de qualidade. Não adianta você dar qualquer ração e daí depois o animal vai ficar doente, você não quer daí levar no veterinário. Tem que castrar, é super importante a castração, porque se você não castrar a cadela, ela entra no cio duas vezes por ano. Então, ah, porque eu deixo minha cadela trancada ali. Não, o cachorro, ele sente o cheiro de uma cadela no céu a 2 quilômetros de distância. Ele tem cachorro que pula o muro, você não sabe nem como ele entrou, mas ele entra para tentar cruzar com a cadela. É o instinto dele, né? Então, a pessoa tem que saber todos esses cuidados. E hoje a castração é de graça, não tem desculpa para não castrar. Tem uma clínica credenciada da prefeitura em cada bairro, então não tem desculpa para não castrar. E daí a pessoa tem que ter essa programação. Só que, infelizmente, não. Muitas vezes a pessoa adota por impulso, né? Porque, porque o filho quer, porque é o sonho dela. Então, eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa quer ter um cachorrinho de raça. Ah, é porque meu sonho... Um pug, né? Ela fala pug, né? Mas é pug. Ah, meu sonho é ter um pug. Aí eu sempre falo, olha, cuida que teu sonho pode se transformar num pesadelo. Porque se você deixar ele em situação de maus-tratos, eu venho aqui com a polícia, aí você vai ter que pagar por maus-tratos, né? Aí a pessoa já fica meio assustada. Então, assim, tem que se programar. É a mesma coisa de você ter um filho, praticamente. Né? Então, tem que entender que vai fazer parte da família. Hoje, muitas pessoas, muitos casais não querem ter filhos, aí arrumam um pet. Mas daí se separa, termina o namoro, aí ninguém quer, sabe? Então, é bem complicado a falta de responsabilidade das pessoas. Por isso que tem tanto abandono. Aí acaba sobrando para as ONGs, para o poder público, para o centro de bem-estar animal, né? Então, por isso que tem muitos animais comunitários, né? Inclusive, tem um projeto de lei meu em tramitação, que é do animal comunitário, para que ele seja cuidado na rua. Ali, daí o centro de bem-estar animal já castra, microchipa, vacina, então fica um animal bem cuidadinho ali na rua. Mas não é o ideal, porque esse animal, por mais bonzinho que ele seja, ele acaba ficando territorialista, né? Então, às vezes, para proteger ali os moradores, se vem alguém de fora, ele pode atacar. Então, não é o ideal o animal na rua. E esse problema, ele é causado pela falta de responsabilidade da população. Então, se você não vai cuidar pelos próximos 15 anos, não tenha. Eu falo para a pessoa, ela pode ajudar nas feirinhas, se ela gosta de animais, ela pode ajudar nas feirinhas, ela pode dar lar temporário, ela pode ir lá no abrigo ajudar. Tem vários protetores que tem vários animais em suas casas. Na minha casa mesmo, tem 70. Aí pode ir lá na minha casa ajudar a limpar. Tem cocô todo dia para limpar. Então, todo mundo precisa de ajuda. Então, se você quer ter contato com animal, mas não quer se comprometer, pode ajudar dessas formas. É melhor ajudar sim do que você adotar um e depois daqui um ano, 2 anos, não quero mais. Aí não dá.
Verdade. Liliane, e qual é a mensagem que você quer deixar para quem tem ou cuida de animais?
Para quem tem animais, cuide até o final. Né, é sua responsabilidade. Para os protetores, né, meu Deus, eu vejo todos os dias ali, eu sei a luta que é dos protetores, é um sofrimento, porque a vontade que dá é acolher todos esses animais que estão sofrendo na rua, só que não tem condições, porque não existe espaço suficiente para a quantidade de animais que estão na rua por causa da falta de responsabilidade de quem abandonou. Não existe animal de rua, existe animal na rua que foi abandonado. Ele não quer estar na rua, ele quer ter um lar, né? Então, assim, para os protetores, o que eu posso ajudar, o que eu posso auxiliar, o que eu posso acolher, conversar, eu sempre faço isso, porque não é fácil. A gente, às vezes, está de mãos atadas, quer ajudar todos e não pode. Não tem dinheiro suficiente, não tem espaço suficiente para todos.
Liliane, para finalizar a nossa conversa, uma curiosidade. Já se pensou em um hospital público para o maior município de Santa Catarina?
Então, o que a gente tem aqui em Joinville é o Centro de Bem-Estar Animal. Eu considero, na verdade, o Centro de Bem-Estar Animal um hospital público, porque ele atende os animais, principalmente os animais que foram atropelados, em situação grave, né, que não tem tutores, e os animais de pessoas de baixa renda. Então, a pessoa que tem cadastro único e está com um animal machucado, ou com algum tipo de doença, ou com tumor, ela pode entrar em contato, né, com o Centro de Bem-Estar Animal e agendar uma consulta, porque o Centro de Bem-Estar Animal atende os animais de pessoas de baixa renda. Agora, quem tem condições, aí vai levar numa clínica particular. E as clínicas particulares, tem muitas delas que facilitam o pagamento, né? Você pode, tem pessoas que fazem vaquinha nas suas redes sociais, para daí, às vezes, alguém ajudar, mas geralmente as clínicas facilitam o pagamento. Mas para as pessoas de baixa renda, tem o Centro de Bem-Estar Animal. Eu acho que deveria abranger, né, o atendimento, assim como as clínicas de castração que são credenciadas pela prefeitura, tem uma em cada bairro. Eu acho que deveria abranger também para mais clínicas fazer atendimento para animais de pessoas de baixa renda. Mas, por enquanto, o Centro de Bem-Estar Animal está dando conta, né, de atendimento. Não cabe, né, tantos animais lá, já tem mais de 200 animais lá, e o abrigo animal também já tem mais de 200, fora os mini-abrigos como o meu, né, que eu tenho 70 lá. Então, tá todo mundo lotado, não tem mais onde colocar o animal. Mas, se você quer atendimento para um animalzinho, que ele vai ser cuidado na rua mesmo, com um animal comunitário, ou seu animalzinho, você é de baixa renda, você já tem o atendimento já há alguns anos, né, pelo Centro de Bem-Estar Animal.
Certo. Liliane, muito obrigada pela tua participação no Chá das 6 de hoje. Há mais alguma informação que gostarias de acrescentar?
Eu que agradeço pelo convite. É muito importante a gente estar sempre falando sobre isso, né? Porque as pessoas precisam ter essa responsabilidade com os animais. E quem não gosta de animais precisa entender que o animal na rua é um problema de saúde pública. Ele vai causar acidente, principalmente um motoqueiro. Se ele atropela um cachorro, ele vai cair, ele vai se machucar também. Um cachorro na rua, ele pode agredir uma pessoa, uma criança. Então, é um problema muito grande que é causado por falta de responsabilidade das pessoas que têm seus animais, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é isso. Sabe, que pensem muito antes de ter um animal e cuidem daqueles que, infelizmente, estão na rua.
E também é uma questão, né, Liliane, você adota, mas não deu certo aquele cachorrinho, aquele gatinho na tua casa e você devolve. Isso também cria vários problemas, né?
Ah, sim. Nas nossas feiras de adoção, a gente tem um termo de adoção. E ali no termo tá escrito, se não der certo. Primeiro a gente conversa muito. Eu sou daquelas que eu faço de tudo para a pessoa não adotar. Eu pergunto a vida dela inteira, se ela tem tempo. Por exemplo, a pessoa trabalha o dia inteiro. Para que ela quer adotar um cachorro se ela não tem tempo? Aí depois o cachorro vai ficar chorando, principalmente filhote, né? Filhote vai ficar chorando, aí é óbvio que ela vai devolver. Então, eu não deixo adotar. Eu nego muitas adoções, né? Eu converso muito com a pessoa antes. Mas se tudo der certo, ainda tem um termo lá na cláusula, né, do termo que eles assinam, que tá escrito, caso não der certo, ela tem que dar lar temporário até que ele seja adotado. Então, daí eu vou estar anunciando ele e essa pessoa que tirou a chance dele de ser adotado, ela tem que dar lar temporário.
Gente, o nosso Chá das 6 está chegando ao fim. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem alguma sugestão para o nosso Chá das 6, envie um e-mail para ana.flores@desk.br. Eu sou Ana Flores e o Chá das 6 é produzido, apresentado e editado por mim e finalizado pela bolsista Tainá Machado. Desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse fim de tarde. Fiquem bem e até mais.
Aumente o som, relaxe e curta. É o fim de semana na UDESC FM Joinville.
Seesaw, going up and down, all around like a seesaw. Desk FM.
see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant.
Yeah.
Desk FM Joinville.
You got nothing to show. know that this must be heaven. How could so much love be inside of you? Oh, you are the sunshine of my life, yeah. That's why I'll always stay around. Mm-hmm. You are the apple of my eye. Forever you stay in the sun. Yeah, you are the sunshine of my life, baby. That's why I always.
Pudesky, boa noite.
Em Joinville, o foco da UDESC é a ciência e a tecnologia. São quase 2.600 estudantes e 16 prédios em 67 mil metros quadrados. Uma verdadeira cidade tecnológica, pioneira no ensino de engenharia e da computação, com 9 cursos de graduação e 16 de pós-graduação. Na UDESC de Joinville, Santa Catarina produz e até exporta conhecimento, com professores que são referência internacional nas suas áreas e cursos que usam tecnologia de ponta para ensinar nossos alunos, aceleram o progresso da indústria e levam benefícios para toda a sociedade.
O papel da universidade para o desenvolvimento do Estado é central.
A gente consegue ter um ensino de qualidade, público e gratuito.
Tudo isso é só um pedacinho da UDESC, a Universidade Pública de Santa Catarina, a serviço do conhecimento e da comunidade. UDESC, Governo de Santa Catarina.
Yeah. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town.
In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls.
West End girls. Too many shadows.